Let's go.
E por incrível que pareça, está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre a Copa do Mundo, sobre as principais decepções, sobre os times que poderiam ter ido e não foram, sobre o Brasil e sobre muita Copa do Mundo, afinal, finalíssima entre França e Argentina também, estará no programa de hoje. A mesa do programa de hoje, como sempre, composta por esse que vos fala e Ícaro César. Agradecemos o apoio e esperamos que no futuro estejamos realizando o nosso sonho de aparecer no programa do Faustão, não do Rodrigo Faro, que é o Faustão. Agora tem programa todo dia, eu quero aparecer todo dia. Boa noite, Igor.
Boa noite, Luan. O Rodrigo Faro agora tá na Copa do Mundo. Apareceu até lá na casa de TV lá. Ele agora tá em outro patamar. A gente tem que ir pro Faustão mesmo, que é uma pessoa mais acessível.
No nosso mas, nível, mas no nosso nível, Faustão.
Exatamente. Boa noite, Luan. Tudo bom?
Bom. Quais são as primeiras expectativas que foram quebradas para você, Igor?
Bom, a primeira expectativa, olha, a gente esperava uma Espanha bem desconectada, uma França bem desconectada, e não ocorreu, né? A Inglaterra também era uma, teoricamente, uma incógnita. Apesar desses times serem favoritos, eles não vinham bem, né? Pré-Copa, né? A França, eu acho que quase foi rebaixada, né? Ou quase rebaixada na Liga das Nações. E tá aí na final, né? A Argentina também trocou de técnico há pouco tempo, era um time antes daquela vitória em cima do Brasil na Copa América, era um time praticamente destruído, né? E também tá na final também, Marrocos também, um time que trocou de técnico há pouco tempo.
É engraçado, porque tá vendo, você tá falando aí das que a gente poderia pensar que não seria o que foi na Copa, a Argentina, porque trocou de técnico e pegou um técnico interino mesmo, né? E colocou lá e falou, vamos ver o que, que vai dar, e deu certo. A França, com 8 desfalques e uma Copa das Nações bem fraca para a atual campeã.
Ainda tinha briga interna ainda, né? Discussão entre a federação dos jogadores.
Fora a Euro, que não foi bem. Parece que é tudo Benzema, né? Benzema saiu, a França foi e melhorou. O Marrocos, que tem um treinador que tem 3 meses só no comando. Então, e é Marrocos, né? Então, é uma final que quebra, é uma semifinal que quebra expectativas já pelas história. Mas se a gente for parar para pensar nisso, então o Brasil não tinha que ter tanta expectativa, né? Tá, o treinador tá lá, tem 6 anos. Mas o Brasil começou a jogar bola mesmo, foi quando o Rafinha entrou, talvez 1 ano e meio para cá. Até então, o Brasil tinha um jogo burocrático, chato. E aí que a gente começou a pensar no Brasil como possível campeão. Quando o Tite percebeu que não estava dando para ser daquele jeito mesmo e fez a mudança, colocando o Rafinha principalmente no time. Até então, o Brasil era um país até previsível também, todo mundo falava, ah, vai dar nada não. E aí ele mudou junto com essas outras. E aí, como o nosso espírito nacionalista e que a gente acha que sempre vai vencer, a gente sempre tem essa possibilidade, que o Brasil é sempre o favorito, nós crescemos essa possibilidade, mas na Copa que o Brasil fez, ela não foi tão boa e nem tão melhor do que 2018, por exemplo, que foi aquele time burocrático do Tite. Eu estava olhando, por exemplo, as estatísticas, ele fez o mesmo número de gols, ele tomou o mesmo número de gols, ele fez o mesmo número de vitórias, ele fez o mesmo número de derrotas. A diferença é que na outra ele perdeu. Mas perdeu para uma Bélgica muito melhor que uma Croácia desse ano.
Aí é o ponto, né, Luan? Depois, até que entrando num acordo com você, eu acho que até a Dinamarca também a gente poderia colocar como uma um fracasso,
Decepção.
uma decepção, porque era um time que tinha tudo para poder ir bem, né? Era um, teoricamente, uma surpresa, não surpresa, né? Porque não é um time dessas seleções top, mas tinha um time bom, estava bem encaixado, né? Mas a questão do Brasil, Luan, eu até conversando durante o jogo, depois que o Brasil perdeu, eu falei: olha, um time que quer ser campeão do mundo, ele não pode perder para a Croácia. Porque essa Croácia é uma Croácia bem pior do que a Croácia de 2018, que já não era um timaço, né? Não era um
Não,
grande
não.
time em 2018 e agora é um time pior ainda, bem pior no conjunto todo. Tanto que eu falei no final do jogo, falei: olha, eu acho que a Argentina vai ganhar fácil da Croácia. E foi o que ocorreu mesmo. A Croácia mostrou muito pouca resistência. A Argentina carregou o jogo ali em banho-maria, fez o gol no começo do jogo, apertou, abriu o placar e depois ficou segurando, né? Porque também não vale a pena ficar desgastando, sendo que se você ganhar de 3 a 0, de 5 a 0, de 2 a 0, é a mesma coisa, né? A questão do Tite, acho que você foi muito bem. Eu acho que criou-se uma expectativa de que essa seleção do Tite já jogava bem há muito tempo, e não é verdade. A gente tem que ver que o Tite, ele é um cara muito preso à questão de ideias, né? Ele é um cara que carrega as ideias dele até o fim, e isso talvez seja muito prejudicial, porque Copa do Mundo é 30 dias, né, Luan? Nem 30 dias ao todo. Se você pensar que você não começa jogando o primeiro e não termina no último, né? Raramente o time que abre lá, o primeiro, que é o anfitrião, principalmente porque a FIFA leva a Copa do Mundo para qualquer lugar, daqui a pouco tá lá em São Vicente da Estrela, se pagar bem.
Será?
É, se pagar bem, estão lá, com certeza. Mas é, raramente você joga todos os 30 dias. E o que falta o que faltou para o Brasil, faltou, acho, para o Tite, é questão de você entender que em 30 dias você tem que mudar, entendeu? O Rafinha não fez bons jogos durante a Copa e ele se manteve, né? Igualzinho o Gabriel Jesus também ficou durante a Copa, ele substituiu mal, né? Sei lá, ele. O
Eu
Tite
acho que o
não.
problema maior dele foi a fama de substituição mesmo.
Foi péssimo, né, não? Ele demorou de
Ele
novo a
tirou o melhor
trocar.
jogador em campo, né? Que era o Éder Militão e... Mas isso
É
acontece.
totalmente sem noção,
Isso
né, cara? Por que que ele
não,
colocou
mas
o
isso.
Alexandre?
Vamos pensar o seguinte: isso acontece. Substitui errado, substitui mesmo, o treinador erra. Mas não foi a substituição errada naquele jogo que fez o Brasil sair da Copa. É a forma como o Brasil jogou a Copa do Mundo, que fez o Brasil sair da Copa.
Luan, sinceridade, o Brasil com um time leve daquele contra a Croácia devia ter feito o que a Argentina fez, mano, marcar lá em cima. Porque pensa comigo,
Sim,
Luan, quem que é o atacante da Croácia? Foi o Kramaric, que não é um jogador rápido. Então você não precisa se
não,
preocupar em levar
a
contra-ataque.
Croácia não tem jogadores rápidos.
Então a Croácia não tem contra-ataque. Então a preocupação da Croácia quebrar a sua linha de marcação alta é pouca, porque eles vão contra-atacar muito pouco. O Brasil conseguiu uma proeza e levar um contra-ataque da Croácia, que não é um time rápido, entendeu?
Com Modric com 37 anos e Perisic com 35, faltando 4 minutos para o jogo acabar na prorrogação, no tempo extra.
É
Então.
triste, né? Concordo com você
Não, é.
plenamente. Mas eu acho que o Brasil. Aquilo é um jogo, Luan, que era para fazer igual a Argentina. Um time forte, não, que quer ser campeão do mundo, não pode jogar contra a Croácia e dá o luxo de ficar no equilíbrio, não, sabe? Porque o jogo foi equilibrado. De um nível ruim, né? O jogo foi ruim o tempo todo. Mas foi um jogo equilibrado. E não dá para ter um jogo equilibrado contra a Croácia quando você quer ser campeão do mundo. Você tem que jogar para ganhar. E a Argentina não é muito melhor do que o Brasil de peças.
Não, a
Talvez
Argentina
até
tem.
pior.
A Argentina, não. Se for olhar para posição por posição, a Argentina, a única posição que ela tem, que é superior e ganha por três ali, é o Messi. Que quando joga bem demais, então, e está conseguindo jogar bem demais. Mas também está conseguindo jogar bem demais, sempre. Aí já vai ser um brasileiro falando, conectando, talvez. Com um pênaltizinho ali, um pênaltizinho aqui. Já tem 4 gols, 5 gols na Copa, mas 4 são de pênalti.
O Messi pênalti. Mas realmente, então, assim, não é uma seleção muito melhor. Achei que ele foi mal, o Tite, de forma geral, na Copa de novo. Foi mal, não vai ter outra chance. Acho que ele queimou bastante o filme dele também, para a questão de conseguir um cargo em um time europeu de expressão. Porque eu acho que a expectativa dele era fazer uma Copa de Não, se não campeão, que o time jogasse bem, né?
É uma Copa de expressiva, né? Por exemplo, o Southgate conseguiu isso. Saiu
Exato.
nas quartas de finais, conseguiu mudar o time, mesmo jogando mal contra os Estados Unidos e a Inglaterra. Só não ganhou da França porque o Harry Kane errou o pênalti. Então, assim, iria. A Inglaterra era superior o jogo inteiro com a França. Foi superior
Exato.
o jogo inteiro. E aí você vê, o Southgate se sair hoje da seleção, você pode ter certeza que Manchester United, que está sempre brigando, querendo técnico novo, vai pensar. O Tottenham, que com o treinador que está lá, não deve ficar mais uma temporada, que vai brigar com todo mundo, e pode pensar. Então, temos treinadores que vão sim aproveitar essa. O Tite não. O Tite talvez se queimou até para times do Brasil hoje, porque ele vai voltar caro
Muito caro, né?
e aí você vai pensar, né? É Tite agora? Talvez o Corinthians, porque tem uma identidade, identificação, e não vai pagar mesmo, então tá tranquilo.
Uma questão também do salário dele é poucos times do Brasil têm a capacidade de arcar com o salário dele, né? Um salário alto.
É, na verdade, se a gente for olhar o orçamento mesmo, são só dois, só Palmeiras e Flamengo hoje.
O
Os
Flamengo
outros
já tem
fazem
o Vitor
loucura, né?
Pereira, né?
E o Palmeiras já tem talvez o próximo treinador da seleção. Aí sim a gente pode pensar nisso.
Mas eu acho
Uma
complicado,
mudança
né?
ali,
Ele
uma
tem
mudança de
bastante.
cadeiras ali. Tite
Você
vai.
acha que tem capacidade de Palmeiras? Porque ele tem bastante história com o Corinthians, né?
Mas ele já treinou o Palmeiras, né? Antes disso.
Já. É, mas agora ele, sim. Você fala em Tite, campeão do mundo com o Corinthians, campeão brasileiro, né? Duas vezes com o Corinthians. Mas pode acontecer, sim, com certeza.
Até o
Então,
Mano foi, né? Vamos ver.
é
Quem
verdade.
sabe?
Mas e você acha,
Mas.
deixa eu fazer uma pergunta, você me auxiliar aqui. Você acha que alguém se salvou ali na Copa do Mundo? Algum brasileiro saiu maior do que era na
O
seleção?
Neymar saiu bem. O Neymar saiu por cima. Apesar de não ter feito um jogo bom contra a Croácia, mas mostrou que estava interessado, que estava tentando, mas foi muito mal. Acho que o Vinícius Júnior foi bem também. Foi muito bem até. Talvez um dos melhores do Brasil. É o Casemiro, que mostrou por que é. A zaga em si, como um todo ali, o Militão foi bem na Copa. O Thiago Silva não mostrou. O Alisson saiu mal, porque era uma bola talvez defensável, né?
O Alisson é azarado, né, Elon? Principalmente na seleção.
Ele dá.
Porque ele é um ótimo goleiro, a gente sabe, né? Não tem
Não,
como se questionar a
ele é um
qualidade
dos
dele.
melhores do mundo, mas
Na seleção, parece que
é,
todas as bolas que não pode ir nele, vai. E ele leva o gol que quiser.
e eu não sei se eu sou assim, mas eu acho que é porque eu sou um pouco ansioso, eu tenho problema de ansiedade. Mostrou a lista dos jogadores, então eu já comecei a pensar quem que tá na próxima Copa. Esse tem idade, esse não tem idade, esse tem idade. É, o Neymar vai ter 34 anos, então, assim, talvez possa estar. Não porque ele queira, mas porque tem que ter físico também. O Neymar depende muito do físico, da agilidade, então pode ser que não esteja. Mas aí a gente vai ter, se a gente for parar para pensar no Brasil, para a próxima Copa,
Vamos lá, os
os três
goleiros.
goleiros, eu acho que os dois têm, porque um tem 30 e o outro tem 29, 33, 34 anos para goleiro, é tranquilo.
Sim.
Os zagueiros, nós temos Militão e nós temos o Bremer. E
Marquinhos e o
o
Bremer.
Marquinhos vai ter 33 anos, tá tranquilo. O Bremer, 29, 28 anos por aí. E o Militão, 27 anos, 28 anos.
Sim.
Então tá tranquilo os três também. Um outro zagueiro, a gente pode pegar o Gabriel Magalhães, que tem idade, é jovem, é bom zagueiro. Então, provavelmente vai estar. Então, a zaga também está tranquila ali. São bons zagueiros. A gente está bem servido de zagueiro ali. Aí que veio o meu questionamento. E a lateral? Tanto a direita quanto a esquerda. Ou sai lateral que tá jogando, que jogue bola. Ou, assim, um que já poderia ter, tem 25 anos.
É o Caio Henrique,
É
né, Luan? Do
o
Mônaco.
Caio Henrique. Isso. Então, que não foi.
Não foi.
25,
E ele
26
tá.
anos. Poderia ser titular tranquilamente dessa seleção. E o Arana, que tem 24 anos, que machucou. Mas o Arana é um jogador
Arana.
de time brasileiro, né? Então,
É
vai para a
difícil.
Copa, mas a gente pensa o seguinte: é o mesmo nível? A gente viu que com o Pedro não era o mesmo nível. O Pedro
Sofreu, né?
tentou, batalhou, mas sofreu ali. Não é o mesmo nível. O Everton Ribeiro pouco jogou. Não é o mesmo nível.
E outra coisa, né? Que é a questão do Arana, jogadores que vocês nem sabem onde esse jogador vai estar daqui 4 anos. Porque para
Sim,
ele
sim.
parar num time médio
Da
ou no
Europa?
Catar, então é muito
É, o
improvável, né?
próprio Caio Henrique não foi por causa disso, né? Você está no Mônaco, na França, ou você está no PSG e passa do Neymar, ou é difícil você ir para a Copa num time pequeno assim, de pouca expressão. A gente vê isso com o Gerson. O Gerson foi, sumiu. Também jogador de time brasileiro. Então, a lateral, tanto à esquerda quanto à direita, me preocupa. Eu não vejo o Emerson Royal como um jogador para ser titular da seleção brasileira. Não acho ele tão bom assim. O nosso lateral direito, talvez o que a gente pode colocar para a próxima seleção é o Daniel Alves, que vai ter 43 anos e talvez consiga ser uma vaguinha ali entre os. Eu ainda acho que eu tenho chance ainda. Eu já
Ainda tá
perdi 15
jovem.
quilos, estou tentando ainda emagrecer mais. Se o Daniel conseguiu.
Por que você não vai conseguir, né?
No meio de campo, brincadeira à parte, é tranquilo também que a gente tem ali o Casemiro com 34 anos, dá para jogar mais uma Copa. O Marquinhos com 32 dá para jogar mais uma Copa. Marquinhos, não, desculpa, Fabinho. Com 32 dá para jogar mais uma Copa. O Bruno Guimarães com 25 dá para jogar mais uma Copa. O Paquetá com 25 joga mais uma Copa. O Paquetá foi bem.
Foi.
Mesmo na posição que ele jogou, que o
E
Paquetá jogou de volante.
achei que foi uma posição boa para ele. Ele participou do jogo, né? Ele é um jogador
Mas
físico.
eu senti falta dele na frente. No entanto, que no gol do Brasil contra a Croácia, só saiu quando ele foi para frente.
Achei que o lado direito do Brasil pecou muito, né? Faltou
É,
demais,
então,
de...
o Rafinha não fez uma boa Copa, mas acho que era culpa do Rafinha. O Antony também entrou em alguns jogos e também não foi tão bem assim.
Não, foi até pior o Antônio do que o Rafinha, eu achei.
O Antony, ele pegava a bola. Teve contra a Croácia, com o Antony ficou no mano a mano. E faltou drible. Ele pegou, penteou e tocou atrás.
Achei que o Martinelli foi bem não, quando entrou.
O Martinelli foi muito bem. Martinelli muito bem. Rodrigo foi muito bem. Errou o pênalti. O Rodrigo, na hora que pegou para bater, eu pensei, o Rodrigo não bate bem nem no Real. Ele tem feito gols de pênalti no Real, mas batido muito mal. E aí a gente tem, o ataque é tranquilo. Todos ali, tirando o Neymar, têm condições de estar na próxima Copa. Até mesmo o Gabriel Jesus pode estar na próxima Copa. Não foi bem de novo nessa, mas
Não.
também teve. Mas eu vou te falar um negócio. O Richarlison foi realmente muito bem?
Não. O Charles fez gol, né?
Ele fez gol, ele fez um golaço e tudo mais.
Ele fez gol. O que foi melhor que
O
o Gabriel
Cassano.
Jesus de 2018, né?
Já tá bem melhor. Mas vamos falar de nível técnico. Eu acho o Richarlison menos jogador técnico do que o Gabriel Jesus.
Também
Se
acho.
fosse para escolher para o meu time qual que você quer, eu acho que eu pegaria o Gabriel Jesus. Se fosse para levar para a seleção, eu pegaria o Richarlison, que me deu mais resultado numa Copa do Mundo. Mas estou falando uma seleção e uma Copa do Mundo. Mas se fosse para falar, não, você tem que escolher um para o seu time aí, qual que você quer? Eu acho que eu pegaria o Gabriel Jesus. Eu
Não,
acho que ele tem mais
bem mais
opções que o
versátil.
Richarlison,
Com
técnicas.
certeza. Ele é bem mais versátil, né? Tem bem mais habilidade. Ele tem bem mais ferramenta dentro do jogo, né? O Gabriel Jesus é um jogador que tem bem mais qualidade técnica, mesmo que você falou, que o Richarlison.
Sim.
O Richarlison foi
Não
bem na Copa.
menosprezando o Richarlison. Eu
Não.
gosto do Richarlison. Ele joga bem. Foi bem. Foi talvez o melhor, assim, ali da frente dos três, o que mais se destacar. se destacou foi ele.
Eu gostei muito do Martinelli. Acho que o Martinelli foi muito bem quando entrou. Achei que ele foi, jogou muito bem, correu. Ele é um cara muito ciscador, né? Muito rápido. Tanto que eu senti falta dele no jogo. Eu não teria colocado o Anthony no segundo tempo para tirar o Rafinha. Eu teria colocado o Martinelli. Porque ele é mais agudo, apesar de não jogar por aquele lado, né?
É, então, eu pensei nisso. Eu acho que o Rodrigo. E até isso, até pelo lado do Vinícius também. Quando ele trocou o Vinícius pelo Rodrigo, eu pensei, por que não o Martinelli ali? Pra
Também.
dar uma correria ali, o time tá cansado já. Porque o Rodrigo é um jogador mais cerebral, mais centroavante até do que o Martinelli. Martinelli não, Martinelli é correria louca. Bota
Agora.
na frente, chuta pro gol. E foi bem
Foi.
nos jogos que entrou, foi muito bem.
Agora, uma questão, acho que nós dois vamos concordar aqui. Não faz sentido nenhum você colocar o Fred ganhando o jogo e não colocar o Fabinho.
É, então,
Não
que é
existe
isso? Sabe que o.
nada. Não tem como. É impossível imaginar. Você vai assim, ó, vou melhorar defensivamente o meu time e eu vou colocar o Fred. O Fred não tem nenhuma versatilidade técnica que o Fabinho não tem. O
O
Fabinho é melhor em
Fred.
todas as nuances técnicas que você tentar analisar: chute, passe, velocidade, marcação, recomposição,
Posicionamento.
posicionamento, qualquer uma dessa parte, qualquer uma vertente que você tentar analisar,
É,
o Fabinho vai ser muito melhor.
a gente acaba vendo isso no clube, né? O Fred é reserva do McDonald e o Fabinho é titular do Liverpool, que briga por título todo ano. Então, assim, são coisas de Tite, que já tinha na última Copa e que tem nessa Copa. E que tem treinador. E treinadores têm isso. Isso é normal de treinador. Você não vê a França jogar uma Copa inteira com o Giroud de titular sem fazer gol? Se a gente macetou o Gabriel Jesus por causa que ele não fez gol. O Giroud é titular da segunda Copa. Hoje ele está fazendo gol. Então são coisas de treinadores mesmo, isso acontece. Mas não pode, né? O problema é que não pode acontecer. Por isso que eles apanham. Eu vou bater, porque eu não estou lá, ué. Não é eu que estou lá, né? Eu que estou ganhando bem. Então, o nosso dever aqui é de comentar e de falar. A gente tá certo, tá errado, tá errado. Ele fez certo, Paquetá ali, gostei, gostou. Ele fez certo em conversar com o Vinícius. Nunca tinha jogado assim, todo mundo junto assim. E começou a Copa assim, foi corajoso, gostei, mudou. É isso aí. O cara tá jogando pra caramba, tem que ser titular mesmo. É o melhor brasileiro na atualidade, então tem que jogar. Eu acho que se começasse com o Rodrigo também no lugar do Richarlison, não daria ruim não, tá?
Também, já pensei nisso também, o Rodrigo, principalmente contra a Croácia, que ia pedir menos um jogador de área, né? Eu acho que contra a Sérvia e Suíça, que eram times fortes fisicamente, talvez a entrada do Richarlison fazia até sentido, porque ele dava um pouco de mais de vigor físico ali no meio da área, né? Mas contra a Croácia, eu acho que o Rodrigo poderia fazer esse papel ali, até liberar o Neymar mais para poder ficar mais livre, né? O Rodrigo,
É
ele é
outro.
um jogador taticamente muito responsável, né? Ele é muito obediente taticamente, é um cara bem.
Você falou do Fred entrar e não o Fabinho. Eu colocaria até outro. O Fred entrar e não o Guimarães.
É, cara,
De
não faz
todos os meios de
sentido, mano.
campo hoje do Brasil, o Fred seria a última opção de todo mundo.
O Fred não era para ser convocado. Se você for pensar bem, se você for levar o pé da letra mesmo, não
Mano,
fazia
sim.
sentido você levar o
Sim.
Fred, porque ele não é um
Você
cara que tá nem
levaria o
bem.
João Gomes do Flamengo e não levaria o Fred, por exemplo.
Com certeza.
Você levaria o Danilo do Palmeiras e não levaria o Fred. Você levaria o Arrascaeta e não levaria o Fred. Não, Arrascaeta tem jeito.
Que jogou bem, né? É a única
Arrascaeta
parte que jogou.
é engraçado porque ele é outro também, que só foi jogar no último jogo.
E fez gol, jogou bem, né? Jogou bem, ele foi bem, né? O Uruguai também foi uma decepção, né? O último que também que decepcionou, apesar de não ter feito um bom ciclo de Copa, né? O O Bruno Guimarães se queimou, Luan, eu acho, no jogo anterior. Ele entrou, errou bastante, algumas chances claras. E eu acho que essa questão dele ter errado essas chances atrapalhou demais ele a entrar no jogo. Eu acho que ele colocou o Fred porque ele confiava já no Fred, já do ciclo todo. O Fred foi titular, né? Foi o jogador que perdeu a posição no início da Copa para poder entrar o Vinícius Júnior, recuando para Paquetá. Acho que ele colocou o Fred. Não fazia sentido. Também colocaria o Fabinho. Depois eu colocaria o Bruno Guimarães e por último eu colocaria o Fred. Então eu acho que o Fred nem estaria no meu time. Mas não tem o que ser feito. Você falou, o treinador acaba tendo suas convicções e ele às vezes mantém essas convicções até o último instante, né?
É isso. É... Mudando um pouquinho do Brasil, vamos agora falar, vamos agora terminar, na verdade. O tempo está acabando. O programa de hoje ficará por aqui, com um ar de tristeza, melancolia, decepção. A geração Z que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai continuar mais 4 anos sem ver o Brasil ser campeão. Eu, felizmente, tive essa possibilidade de ver 2 vezes. Não que eu seja velho, mas é porque o Brasil da década de 90 e do início do século 21 foi uma seleção vitoriosa, onde chegou 94, eu tinha 3 anos, não lembro de quase nada, só lembro do meu pai gritando. 98, minha primeira decepção.
É, aquela foi difícil, hein?
Mas eu tinha 7 anos, lembro já, aí eu já lembro do meu pai chorando, não chorando, mas reclamando, time sem vergonha, toma três, Ronaldo não fez nada. E 2002, euforia total. Euforia que nós não tivemos, mas que estamos tendo agora euforia em estar de volta com vocês. Uma boa noite para todos, boa noite, Ícaro, e até
Boa
o
noite,
próximo
Luan.
programa.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.